meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com. E no vídeo de hoje a gente vai ter mais uma conversa audiofílica com o Rafael Mirai. Ele é um pesquisador, realizador audiovisual, bacharel em cinema audiovisual pela Universidade Federal do Ceará e também é um programador. A gente vai ter alguns tópicos diversos aqui hoje, por causa que o Rafael ele tem uma experiência muito diversa. Assim. Quem trabalha com audiovisual sabe que a gente acaba explorando várias áreas. Né? Inclusive, eu até costumo falar em aula que o audiovisual em si ele é uma área carrapato. Assim. Ele é uma área que acaba, se você tem, sei lá, um pessoal que faz seguro, você pode fazer um vídeo sobre seguro, você tem um pessoal que faz, né? Você acaba explorando muitas áreas. Então, a nossa conversa hoje vai ser um pouco reflexo disso. O Rafael é um cara que há alguns tempos, alguns anos, eu acredito, já vem dando algumas oficinas e discutindo e pesquisando um tanto sobre codecs. E a gente vai conversar agora sobre codecs, codecs a princípio, né? São, se você pegar um álbum com um LP, né? Você não, a princípio não vai ter codecs aqui, apesar de que o Rafael já me falou que tem algum tipo de codec. Como assim aqui tem codec, né, bicho?
Assim, a gente tá acostumado com os codecs digitais. Codec é codificar e decodificar. São processos de transformar em código e desfazer o código em som de novo. Só que no LP há esse processo. Ele é codificado, só que de uma forma física, né? Na materialidade do disco. E o tocador, ele trata de transformar isso em impulsos elétricos, primeiramente, e depois em impulso sonoro, né?
Mas assim, não existe, tipo assim, você não vai encontrar, tipo, categorias de codecs e...
Não,
mas é mais o conceito.
É uma abstração em
cima disso. É o conceito, né?
É um conceito.
Sim. Mas como é que surgem os codecs e como é que os codecs, eles vêm a ser... Assim, uma pessoa que trabalha com codecs no dia a dia, né? Muitas vezes nem sabe, né? Hoje em dia, na verdade, há uns 10 anos... Você lembra de um programa chamado Super?
Super?
Era tipo um... Sim. Ele era meio feio, assim, meio esquisito e tal. E pra você mexer nele, você tinha que saber mexer em codecs, assim, um pouquinho. Você tinha que saber o que, que você ia selecionar e tal. Hoje em dia tá tudo muito automatizado, né, e tal. Mas ao mesmo tempo...
O que prejudica muito a experiência sonora hoje, isso dos codificadores serem muito automáticos. Eu posso falar um
Sim.
pouco sobre isso depois.
Diga. Fale.
Assim, codecs costumam ter muitos parâmetros. Taxa de amostragem, bitrate, se você vai codificar bitrate constante, variável. E os programas antigamente, que eram feitos para um público específico, pessoas que estavam ali no computador querendo fuçar para converter, às vezes ripar um CD, coisa do tipo, né? Tinha que vasculhar o que era cada parâmetro desse para poder configurar o programa e converter. Só que com o tempo, com a demanda maior, as pessoas tendo mais acesso, surge a necessidade de ter programas em que você pudesse fazer isso em poucos cliques. Então, a maioria dos programas de conversão de áudio, de vídeo, eles vêm com presets. Tipo, exemplo, música MP3 de alta qualidade, média qualidade. Aí a pessoa vai, escolhe qualquer um que ela acha razoável.
Pelo tamanho, né?
O tamanho, que isso foi uma preocupação durante muito tempo, o tamanho do arquivo. Aí a pessoa não entende nada de codecs nem nada. Aí ela, por exemplo, vai ripar um CD. Aí ela escolhe lá um MP3 de qualidade média. E digamos que ele mexe com a taxa de amostragem da música pela metade, por exemplo, em qualidade média, ele colocar a taxa de amostragem para 22 mil, como eu já vi esse tipo de problema. Aí a pessoa sala a música, converte, ela não, talvez não sinta muito a baixa qualidade. Ah, é um MP3 que está uma qualidade um pouco inferior, só que ela destruiu a experiência quando ela baixou a taxa de amostragem pela metade. Então, criou-se esses vícios e muita gente ripa conteúdo, converte sem saber esse background dos parâmetros, dos codecs. Acaba gerando um material de qualidade ruim e ela acaba com o tempo estragando os ouvidos dela.
Vamos só situar o pessoal aqui em algumas coisas. Existe um vídeo no Audiofílico que eu já... Eu lancei falando um pouco sobre taxa de amostragem, profundidade de bits e a taxa de bits, no fim das contas, né? Só para quem não está situado, a taxa de amostragem é uma... A quantidade de amostras, basicamente, que o computador ele vai coletar por segundo, né? Então, 44.100 seria o padrão do CD, né? 48.000 Hz é um outro padrão. 96 é outro padrão. E, enfim, você tem outros padrões. E existe um teorema, né? Que é o teorema de Nyquist, que ele vai colocar que você tem que ter no mínimo o dobro da quantidade de frequências que você quer reproduzir. Então, no caso, como a gente escuta 20 mil Hz, né, até 20 mil Hz, seria no mínimo aproximadamente 40 kHz. Né? Então, quando você diminui para 20 kHz, 20 mil Hz, né, realmente você perde bastante qualidade.
Assim, quem é audiofílico em qualquer nível vai sacar desse problema, e assim que ela ouvir, ela vai saber que tem algo errado, né? Mas a maioria das pessoas querem só baixar, converter a música para ouvir no celular, coisa do tipo. Ela não vai sentir esse problema, ou talvez sinta muito pouco, mas ela vai aceitar, sabe?
Sim.
E isso vai prejudicar a experiência dela, assim.
E as pessoas também, elas, na verdade, elas... Porque também depende muito onde você escuta, né? Porque muitas pessoas vão falar assim, poxa, eu escuto na caixa de som do meu celular, né? Uma música que foi mal masterizada, mal gravada, gravada num lugar horrível, o que for. Mas, de qualquer forma, foi escutada. O que reproduz a música no final, né? Uma caixa de celular, um fone de ouvido desses baratinhos de sei lá, R$ 10 que o pessoal compra, né? Às vezes até menos. No ônibus tem gente que vende
Seis.
R$ 6, né? E aí, tipo assim...
Uma vez eu comprei um fone desse só pra sentir, assim. Eu acho que realmente vale o preço.
Não, eu comprei uma vez também, e é bem ruim, assim. Mas é bom pra você só, sei lá, didaticamente, você abrir o fone e mostrar o que tem dentro do fone. Porque a membrana, as coisas vão ser muito... O diafragma, né, vai ser muito parecido com o fone.
Sim.
Só que não vai ter a precisão e a qualidade dos materiais que tem num fone mais caro, né? E melhor, assim, mais bem, enfim, projetado. E assim, depende muito disso, né? Então, assim, por que uma pessoa mais que não tem uma sala acusticamente tratada com uma caixa de som ou um fone de ouvido bom, né? Por que elas vão procurar algo que esteja numa, né, numa taxa de bits mais alta, né, uma profundidade de bits mais alta, uma taxa de amostragem mais alta, né? É uma pergunta muito chata, assim, mas que pra gente, né, que se importa
Sim, é crucial.
é. E é isso que faz, por exemplo, a experiência numa sala de cinema ser tão profunda, né? E aí, assim, o processo de fazer mudou muito, né, com o tempo.
Antes dos codecs, gravações em geral eram feitas em fita, né? Em fitas magnéticas. Similar à fita cassete que a gente está acostumado, mas elas eram mais, digamos, eram mais parrudas. Elas tinham uma banda de sinal muito maior. E anos 60, 70 era o que se tinha de melhor para você gravar profissionalmente uma música, né? Aí com o advento do digital, no início não existia isso do PCM. De você gravar um som e você conseguir reproduzir ele com fidelidade. Não existia essa gravação linear. Então, antes de a gente ter propriamente codecs de som, a gente tinha codecs MIDI, onde era um arquivo onde tinha as instruções das notas musicais, e dependendo do aparelho que fosse reproduzir isso, ele ia ser monofônico, polifônico. Então, as primeiras experiências em áudio digital é meio assim. Então, não é necessariamente uma gravação, né? É algo que foi teve uma composição e foi transformado num arquivo. Só que com o aprimoramento da tecnologia e das placas de som, que isso tinha que vir antes, né?
Isso foi mais ou menos que época?
Anos 80,
80, né?
quando as placas começaram, quando começaram a criar o conceito do PCM, que era possível você ter um som gravado, capturado de um microfone e conseguir salvar isso de forma digital, volta dos anos 80, ainda caríssimo. Mas foi nessa época que os computadores começaram a ter processamento suficiente para isso. Hoje, os computadores hoje fazem isso de uma forma super fluida, podendo estar rodando outras tarefas ao mesmo tempo no computador. Nessa época, não. O computador ficava... Se ele fosse reproduzir uma música, um PCM, ele tinha que dar quase todos os recursos para isso, porque era uma limitação da época, né? Mas... É assim, cada categoria de codec surge para atender uma necessidade. Então, ali nos anos 80 é que eles começam a pegar esse conceito do PCM, do áudio fiel, uhum. E eles começam a pensar o padrão do CD. Mas, assim... Um áudio PCM, ele é muito grande até hoje, né? Por quê? Porque ele tem que guardar toda a informação que ele está capturando. Então, ali no padrão do CD, eles conseguiram criar uma mídia que suportasse 700 MB e armazenando por volta de 70 minutos de áudio, dependendo do padrão ali do...
1 hora e 10, 1 hora e 15, mais ou menos isso mesmo.
Dependendo ali do padrão do CD, porque o CD a gente conhece CD, mas é um panteão de formatos. O Compact Disc é uma família de formatos de discos e com capacidades diferentes. Mas assim, para música, para você distribuir música, era maravilhoso porque estava tudo ali no CD, mas o equipamento era caro, mas não facilitava a distribuição. E era meio pensado assim, para que você não pudesse facilmente copiar esses arquivos e redistribuir. Aí espaço em HD sempre foi um problema. Então, quando você tem essa história do PCM, que é bem sucedida no CD, vários laboratórios começam a pensar formas de tornar isso menor.
Isso, só pra situar, o CD ele foi lançado em 1983, não é isso?
Isso.
Pronto. Chegou no Brasil em 90, mais ou menos.
Isso.
Né? Só para citar o pessoal cronologicamente.
Sim. Então, alguns laboratórios começaram a estudar formas de compactar isso, porque o CD ainda não era visto como aquela coisa que, eu vou comprar CDs virgens e armazenar coisa. Não, o CD ainda não estava nesse lugar. Então, o pessoal começou a estudar formas de compactação. Paralelamente, tinha um pessoal que estava estudando compactação para foto e um outro pessoal que estava estudando compactação para vídeo, porque cada um desses era um problema também, porque foto acumulava muito espaço e vídeo nem se fala, né? Então, um formato que ainda é popular até hoje, que é o MP3, que foi fruto de uma pesquisa acadêmica, que... Se eu não me engano, é de um autor só. Mas o MP3 ele conseguia criar uma relação de 1 para 10, 1 para 8 em relação ao tamanho do PCM, né? E isso foi maravilhoso, assim, que isso foi ao mesmo tempo da revolução da internet, assim. Então, tudo isso convergiu e facilitou uma propagação de música pela internet altíssima, né?
Legal e ilegalmente, né?
É, legal e ilegalmente. Mas o MP3 foi essa figura, esse personagem central. Só que desde sempre o MP3 era um codec proprietário. Assim, o que é que o MP3 faz? Ele, de uma música, de um áudio qualquer, ele tira as frequências que ele sabe que o seu ouvido não vai dar atenção a eles. Então ele vai removendo coisas. E os sons mais evidentes, por exemplo, de uma voz, as frequências de uma voz, ele vai meio que agrupando elas e criando alguns mascaramentos. Esse não é o termo técnico, mas como eu sou mais do vídeo do que do som, então é como se ele aglutinasse essas coisas e deixasse o que é mais evidente em primeiro plano. Então, isso prejudicava, entre aspas, se fosse um filme, por exemplo, não fosse o uso do MP3. Mas os sons baixos, eles vão naturalmente sendo eliminados. Porque Porque ele parte da ideia de que você não vai dar atenção aos sons baixos. Se eles estão baixos, é porque eles não merecem atenção. É alguns dos conceitos da compactação de áudio. Aí você tinha vários níveis de compactação do MP3. Você tinha 32 kilobits, 64 até 300 e alguma coisa por aí. Não lembro, depende da versão, porque o MP3 é uma família de formatos. E ele suportava bitrate constante, bitrate variável, mas a maioria dos MP3 que circulavam na internet era o famoso 128 kilobits
por segundo.
Bitrate fixo, né?
Uhum.
Só que assim, o MP3 era um codec pago, não é você, para você ter um software para codificar e decodificar, você tinha que pagar. Mas em tempos de internet isso não existia. Então o pessoal fabricou encoders, a partir de engenharia reversa dos encoders oficiais. E o MP3 ele ainda resiste até hoje. O codec do momento é o AAC, que ele é uma família de codecs de som. Não tem só... não é só dizer, é o AAC. Ele está hoje aplicado em vários locais, vídeos no YouTube, vídeos do Netflix, música no iTunes. Então, o AAC ele tem uma relação de compressão melhor que a do MP3. Então, ele é oficialmente um sucessor do MP3 em termos de qualidade. O desafio do MP3, quando ele surgiu, era a compactação, criar uma relação de compactação. O AAC ele tinha que ser superior ao que já tinha. No caso, não necessariamente o MP3, ele tinha que ser superior ao MPEG-2, o som MP2. Então, ele passou essa relação também. Então, ele é o padrão para diversas coisas, incluindo a nossa TV digital. Só que a nossa TV digital ela pode usar dois codecs de som, ou AAC ou HEAC. O HE do inglês vai ser a sigla para alta eficiência. Basicamente, o HEAC ele serve para você usar bitrates mais baixos. Assim. Então... Só que a gente ainda não tem muita cultura de, vou baixar músicas em AAC. O pessoal ainda continua usando MP3 porque virou essa cultura. Mas aos poucos a gente vai migrando nisso, porque logo vai aparecer um movimento de substituição, assim, de diretamente dizer, não uso MP3, uso AAC por diversas questões. Uma forte delas é econômica, porque diz, o MP3 é um formato proprietário, você pagou para usar ele. Aí tem vários movimentos de codecs livres, né? Um deles é o OGG, o OGG. Tem o OGG para o vídeo e o OGG para o som. Por som chama Vorbis. O YouTube usa internamente o Vorbis. Ele é ótimo para
compactar. O Vorbis é no vídeo.
Não, o Vorbis é do som. É porque o OGG é meio que essa família de codecs, né? Então, tem o OGG vídeo e o OGG áudio. Sim. Aí o OGG áudio chama ele de Vorbis.
O OGG é o que o Spotify usa.
Eu não sei dizer.
Eu não sei se eles mudaram, mas a princípio é. Sim, mas a gente... Só fazer um comentário sobre isso que você estava falando. Existe um negócio, não sei se você conhece, da década de 90, chamado Loudness Wars. Loudness Wars é a guerra da amplitude, vamos dizer assim, né? Então, realmente foi quando, ali na década de 90, as bandas passaram a fazer músicas cada vez mais altas, vamos dizer assim. E aí, eles tinham menos coisas baixas e mais coisas altas. Que basicamente é uma compressão, né? Compressão é quando você aumenta aumenta o que tá baixo numa música e diminui o que tá alto. E aí você tem esse miolo de música que não tem uma variação muito alta no que for de intensidade de decibéis, mas você tem aí tudo muito comportado, assim. Tem algumas utilizações para compressão, entrevista, alguma coisa assim, é útil, mas o problema é que a indústria percebeu, e hoje a indústria está indo para um outro caminho, mas se percebeu eventualmente que se você deixar tudo alto, nada fica alto. E aí, eu não acho que exista uma causa e consequência aí, mas essa história que você falou do MP3 casa bem direitinho com essa história, porque realmente se o MP3 não se importa com o que está mais baixo, né? É, ele casa muito bem com esse estilo de música da década de começo da década de 2000, final da década de 90, não vou citar nenhum exemplo, mas é, tipos de música que vão ter uma baixa latitude sonora, uma baixa variação de decibéis, então não vai ter por que você ter um arquivo de MP3 de WAV com um PCM super alto, né, e tal.
É, assim, a principal função do codec é quando ele transformar um áudio em sinal digital, né? E comprimir. E quando você fizer a descompressão, você tem um áudio o mais fiel possível com o da fonte, né? Mas ele não consegue fazer isso com perfeição, porque os codecs são conhecidos como lossy, ou seja, são codecs com perdas, que ele remove literalmente coisas do som. Mas ele tem que acompanhar, digamos, acompanha entre aspas, o que é um som legível, né? Então, isso, essa cultura de que ao longo do tempo as músicas foram ficando mais altas, os codecs tinham que ficar atentos a isso, à medida que fossem ser desenvolvidos, porque com o tempo, som alto era sinal de boa legibilidade, né? Hoje, com o avanço dos chips de som, que estão cada vez mais sensíveis às pequenas variações sonoras, os codecs têm que acompanhar isso, assim. Então, hoje em dia, isso de ser as coisas, o som alto não é mais um sinônimo de legibilidade, né? Então, a gente está voltando às nuances que existiam nas mídias mais antigas. Isso vai. Esse material que a gente tem hoje, convertido em MP3, assim, esquecido num CD numa gaveta, quando a gente for ouvir isso daqui a 15, 20 anos, a gente vai ver o quão degradado era, assim, porque ele mexe muito, os codecs antigamente mexiam muito com a sensibilidade para garantir uma legibilidade dentro da tecnologia disponível. Mas daqui mais uns anos, quando os chips estiverem mais sensíveis, a gente vai ver todos esses fragmentos, né? Em vídeo a gente chama essas imperfeições de artefatos, né? Artifacts. Então, os codecs de som também têm isso, mas a tecnologia que a gente tem hoje
Mas, cara.
mascara tudo isso. Então, façam essa experiência daqui a 10, 15 anos.
Não, talvez você já possa fazer, né?
Já pode
Se
fazer com
você tiver algum.
aquele seu CDzinho de MP3, assim, as 100 mais de 2001. Você já pode fazer essa experiência. Essa problemática de que com o tempo o material degrada porque a tecnologia vai melhorando, isso também é perceptível no vídeo, assim. Você pegar vídeos do YouTube de 10 anos atrás ou mais, você já percebe essa degradação. Então os codecs, eles têm que acompanhar a limitação dos chips ao longo do tempo, né?
Bom, eu acho que codecs é um assunto que a gente pode ir além de tanta coisa, né? Mas o assunto de codecs ele é muito ligado que com o assunto desse debate de digital e analógico, né? É, que é um debate que se estende aí há muitos anos, né? Algumas pessoas como eu hoje em dia eu escuto música ou em casa através de vinil, LP. E não é só pela qualidade de som, porque nem sempre o vinil tem a qualidade melhor, na verdade normalmente não tem. É muito pela. Quase algo assim, íntimo de você limpar o disco, colocar e tal,
Da
né?
experiência,
A
né?
experiência que você vive, né? Você parar para escutar, né? O vinil ele requer mais de você. Ele requer que você esteja mais presente na equação. Enquanto qualquer outro meio digital, não, ele só quer que você aperte o play e às vezes nem isso. Mais recentemente só toca uma música, né? Você fala um.
Exato, hoje a gente tem um imediatismo da música. E muita gente até eu usa o YouTube como esse tocador de música, né?
É,
Assim, de
eu também.
você.
Eu usei já.
Ah, uma música tal. Aí você vai no YouTube, às vezes é o clipe e você deixa rodando em
Rolando, né? Não, se você
background, assim.
for no YouTube, você vai ver lá, tipo, às vezes tem um vídeo de 50 minutos com seleção de música de
Isso.
algum. Mas no YouTube é bem ruim, assim, na verdade. Você consegue melhor no Spotify. Mesmo no Spotify, ele ainda tem essa automatização, né? Eu, por exemplo, se eu estiver fora de casa, eu uso o Spotify. Eu não tô fazendo propaganda do Spotify aqui, não, mas... É o que eu tenho utilizado, mas... pra escutar música, mas realmente eu dificilmente escuto em casa. Automatizado, assim. E aí eu fico me perguntando, assim, tipo... como que esse universo do analógico, eu acho que exceto o vinil, né, que de uns tempos pra cá, até pela cultura, como é que chama o pessoal que é a cultura, o pessoal que usa óculos quadrados, eu quero dizer geek, mas não é geek, são os ai meu Deus, hipster.
Os hipster, o pessoal... hipsters. Hoje tem a cultura retro, né?
Também.
De buscar as coisas antigas, que não necessariamente você as viveu, né?
E que também não necessariamente são boas. Que se você pegar boas. Tem propaganda, às vezes, que aparece um fone de ouvido antigo. Eu tenho um fone aqui que tem uns 40 anos. E é horrível, assim. É lindo, assim, em termos históricos, culturais e tal. Eu recebi de presente. Acho que se a pessoa que tá aqui me deu pra gente assistir vai achar horrível. Mas em termos de som, ele é muito limitado. E ele, em termos de conforto também, ele é muito limitado. Então os fones de ouvido evoluíram muito, né? Mas assim, as coisas vão passando, né? E existe um caso ou outro, como o do vinil, que fica, né? A máquina analógica também, máquina de fotografar, né? Câmera fotográfica também fica.
Que tem toda uma cultura... Sim. Retro atualmente, assim.
Sim. Mas eu queria que a gente começasse a falar aqui sobre essa questão da transição entre analógico e digital e como que foi essa transição, assim, sabe? Que eu acho que é um tema que você também domina bastante.
Sim. A transição, pra gente dizer que a gente abandonou totalmente a mídia analógica e migrou pra digital, podemos dizer que ela não chegou ao fim ainda. Por quê? Hoje ainda existe muita cultura no Brasil, não sei em outros países, mas no Brasil a cultura do rádio ainda é muito forte.
Assistir futebol, né, por exemplo.
Tanto para notícias, para futebol, como para música. Sim, o que eu observo é que ainda é muito forte. E por mais que lá no estúdio tenha tudo equipamento digital, a gente está recebendo esse material analógico comprimido de forma analógica, sabe? Então, a experiência do analógico, ela não morreu totalmente. Mas a gente pode falar de quando isso começou, porque o terminar ainda não acabou, sabe?
Talvez nem termine nunca, assim, as pontas são analógicas. Esse microfone aqui, ele é analógico.
Exato.
A caixa de som que a pessoa está assistindo esse vídeo, ou fone de ouvido, o final dele é analógico.
Exato.
Ele pode ter um processamento digital no meio do caminho, isso. Né?
Formas de armazenamento,
né?
Mas... Quando surgiu o CD, a gente tava no auge do vinil, ainda tava no auge do cassete, né? E só que no início o CD era, vamos dizer, era o único codec digital disponível na época para você ter um material de música em digital, né? Um pouco depois do CD, surgiram mídias digitais em fitas magnéticas. Um dos expoentes dessa época era a fita DAT. Da Sony, DAT Digital Audio Tape, em que você tinha basicamente quase a mesma fita cassete analógica, só que era colocado a música em sinais digitais, né? Então foi uma forma da Sony de tentar criar uma mídia alternativa ao CD para competir e que não fosse tão caro, né? Porque o CD era uma mídia caríssima. Assim como quando surgiu a mídia do CD Virgem e a gravadora de DVD caseira, de CD caseira, também eram caríssimos.
Beleza, a gente tá falando da Sony, que nessa época, há 4 anos antes da invenção do CD, inventou o Walkman, né? Lançou o Walkman. Em, né? 1979, acredito, ou foi 78, 79. Essa fita digital, ela cabia no Walkman, por exemplo?
Acho não, ela não, era, ela não era compatível. Você precisava de um player à parte, então você tinha ali a Walkman.
Uhum.
Bate, né? E era, dizem que era tal qual a qualidade do CD. Eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não tenho esses dados de bitrates aqui. Mas, assim, não pegou. A mídia não teve uma adesão, não sei dizer exatamente porque, se foi uma questão econômica, estética, talvez uma mistura de tudo isso. Mas quem absorveu o DAT foram os estúdios. Tipo, os estúdios que estavam na cultura da fita magnética, que a fita magnética no meio profissional, as fitas profissionais, elas eram muito seguras, elas não deterioravam tão facilmente quanto os cassetes caseiros.
Chamadas de master tapes, né? Que
Eram
eram bem
do
extensas,
master tape.
nem se compara com um cassete,
Não,
é, que é
não.
tão...
Então, no meio profissional, fita magnética era sinônimo de qualidade. Então, quando a Sony viu que não ia rolar para o meio doméstico, ela investiu em novas versões do DAT para o meio profissional. Mas toda a mídia encontrou sua forma de pirataria. O CD não foi diferente. Mas antes de você conseguir copiar os CDs, o pessoal comprava equipamentos que ficaram muito difundidos, em que aqui eram os três em um, né? Que lia vinil, CD
Uma torrezinha.
e fita cassete.
E tinha uma rádio ainda, né?
E tinha
Normalmente.
rádio, a MFM. Então o pessoal colocava o CD e botava para gravar no, na fita cassete. Então essa foi uma das primeiras formas de pirataria do CD. Então ficou muito tempo isso: o CD, a fita cassete e o vinil. A primeira que saiu de cena foi o vinil, porque o pessoal via essa relação do vinil e a da fita cassete como uma relação direta de pirataria. Então a mídia CD era a mais complexa de você piratear. Aí depois saiu a fita magnética e ficou só o CD. O CD e no background o MP3 dominando, né? Aí começa a era do iPod ali por volta de 2005, 2006, com um áudio, um MP3 melhorado, assim, né? Porque o iPod ele focava em portabilidade, mas também ele focava em qualidade. Então o iPod já naturalmente não era muito fã do MP3. Então, naquele ecossistema de aplicativos da Apple, ela usou a AC, e ela tem um codificador AAC só dela, assim, que é conhecido como Apple AAC, que entre todos os codificadores ele é considerado um dos melhores, mas você não encontra ele para baixar e usar como um codificador.
Ele dificulta, né?
Eles dificultam, mas ele vem na forma de um EXE, um DLL dentro do iTunes. Aí o pessoal pegou essa biblioteca, empacotou e transformou numa ferramenta de linha de comando, para você pegar qualquer áudio e conseguir passar pelo AAC por esse codificador da Apple, que é considerado um dos melhores. Eu já experimentei, eu acho ele muito bom. Eu não, não, não. Como eu não paro para converter muita música para AC, então eu não posso comparar com outros, mas é muito melhor do que os converter para MP3. Outro codificador AC muito bom é o do Nero. Não sei se vocês estão familiarizados com o Nero. Era um antigo programa que tinha diversas ferramentas para ripar CD,
Existe ainda,
DVD.
sabia?
Existe ainda.
É bem caro porque você faz DVD ainda nele.
As versões mais recentes do Nero suportam você autorar Blu-ray e tal. Então, ele é relativamente caro, assim, porque ele usa vários codecs proprietários e ele tem que pagar por isso, né? Então, dentro do Nero tem um Nero AAC, que também é um codificador muito bom. Eu cheguei a usar o Nero AAC há quase 10 anos atrás e já era bom. Então, hoje ele deve estar melhor do que naquela época. E um codificador muito popular, que vai estar presente em 99% dos programas, é o FFmpeg. Que é o FFmpeg? É um conjunto de conversores, de codificadores, decodificadores. Não necessariamente ele desenvolve o codificador de AAC, mas ele empacota nele. Então a maioria dos programas vão usar ele. Com AAC, ele é bem genérico. Ele não tem uma qualidade muito boa. Então, se você, digamos que você precisa gerar um AAC, você precisa jogar isso numa sala de cinema, não vai ser muito legal. Mas codificadores a ser muito bons são os que vêm com o pacote Adobe. O encoder do... A gente que é acostumado com o vídeo, o encoder AAC que vem no Premiere, ele é muito, muito efetivo. O Dual Audition eu não tive experiências em codificar em AAC. Mas assim, o Premiere, como é um programa profissional e ele aceita nativamente que você joga um AAC lá, ele tem um decodificador muito bom. Então se ele tem uma função de você renderizar vídeos e o áudio em AAC, ele vai ter que se comprometer em ter um codec bom de AAC. Então internamente o Premiere suporta o AAC em vários presets. Então eu nunca tive problemas com o Premiere nesse quesito. Mas é assim, se você puder evitar o do FFmpeg, evite, assim. Você não vai usar o FFmpeg junto com outros programas, ele é sempre mais por fora ou empacotado dentro desses conversores rápidos. Mas o AAC, assim, ele é um codec muito bom, mas é muito... às vezes é fácil errar a mão e sair um áudio não tão bom. Mas aí depende também da fonte, né, do seu material original.
Tá, só que assim, voltando ainda para essa questão do analógico, que é algo que me é muito... que eu gosto muito sobre isso, sabe? Existe até alguns making-offs que você vê, alguns processos que você vê algumas pessoas fazendo no YouTube, na internet mesmo, de como pegar algo que você tinha de forma analógica, né, e você transformar em digital, por qualquer motivo que você queira. Era uma fita que você tinha, qualquer coisa que você tinha ali guardado e você quer trazer isso para o digital de alguma forma. E a gente tem visto isso também ficar mais acessível com o passar dos anos. A gente tem visto isso ficar mais tipo, você tinha que pagar pessoas especializadas para fazer algo que hoje é muito mais simples de fazer, mesmo até com software gratuito, muitas vezes, né? Sobre isso, o que a gente pode falar?
Assim, todos os nossos computadores, eles vêm com entrada de som, né? Com entrada de som estéreo. A maioria dos computadores hoje vem com isso. E isso já facilita a vida para você que quiser remasterizar uma fita. Você tem, assim, algum afeto por ela, que ela tá perdida, assim, numa gaveta. E duas coisas que você precisa. Você precisa de um reprodutor, algo para tocar aquela fita, ou aquele vinil, ou aquela mídia que você queira. E o gravador e um cabo para conectar os dois. O que muitas vezes isso se resolve da saída de fone do tocador, né, até essa entrada de áudio do seu computador. E um software gratuito. Um Audacity resolveria para isso. Mas esse é o básico. Mas coisas que você precisa ter cuidado para ter uma qualidade boa. Porque não é só fazer isso e botar para gravar que você vai ter um bom resultado. Mas de primeiro eu já digo que se a sua mídia é uma fita cassete, você não vai tirar muita qualidade dela. Porque naturalmente não tem qualidade.
Não tem,
Não tem qualidade. A banda de sinal da fita cassete, ela é baixíssima. Ela é tipo... ela é um quarto, um oitavo do que era uma fita master, né?
A fita cassete, ela foi criada para ser uma alternativa barata, mas ela tinha muita cara de que tinha vida curta, assim, porque usava uma quantidade de metal relativamente alta para você fazê-la. Você tinha... tem uma propaganda da década de 80 de uma fita cassete que você conseguia tocar 500 vezes. Até 500 vezes, né? Mas ela tinha uma coisa assim, que a cada vez que você tocava ela, você perdia um pouco da qualidade da reprodução, né? Ela tinha essa degeneração a cada toque. Como também é o vinil, mas o vinil, se você fizer corretamente, colocar uma agulha boa, elíptica, com uma agulhazinha mais leve e tal, você consegue ter uma durabilidade maior do seu disco, até indefinida, assim, né? Mas... também era uma fita que quebrava com certa facilidade também, né? Estourava, enfim, tentando...
Sim, o auge da fita cassete nos anos 80, ela tinha várias categorias de fita cassete, feito de vários materiais com durabilidade, Então, claro, as melhores fitas eram mais caras, então as mais caras não eram populares. Então, as fitas de um material menos robusto acabou sendo a mídia que a maioria das pessoas acabaram comprando para fazer gravações em casa. E assim, bons reprodutores de fita cassete eram caros. Muito bons que durassem eram caríssimos. E a fita cassete tinha um problema sério de ruídos, assim. A questão do vinil e do ruído é um assunto à parte, assim, porque tem uma questão estética que as pessoas falam, ah, mas o ruído do vinil é algo, é uma característica da mídia e tal. Eu cresci ali no. Quando eu comecei a me entender por gente ali no final dos anos 90, eu tinha acesso a fitas cassete, eu comprava fitas cassetes virgem para gravar coisas do rádio. Mas tinha uma relação de ruído e sinal altíssima, assim, que eu tinha muita raiva. Então eu não tenho nenhuma nostalgia dessa época, porque. E com o tempo os ruídos aumentavam, ficavam cada vez mais altos.
Só pra situar o pessoal que realmente não tá entendendo assim o que é esse ruído, é quando você realmente escuta essa relação ruído e sinal, quando você escuta qualquer som, e você tem aquele shhh
Isso.
no fundo que realmente atrapalha, né, a sua experiência de.
Atrapalha. Quando. Assim, quando você tá algo que tem um som muito evidente e a fita é relativamente boa ou nova, com aquele ruído ficava baixo, aí quando tinha um silêncio você sentia aquele ruído, né? Mas as minhas fitas, com o tempo, o ruído ficava tão alto quanto as músicas que eu gravava. Eu não tinha certeza se era a fita ou se era o equipamento, mas com o tempo o equipamento parou de ler fita, aí eu pensei, ah, deve ser. O cabeçote aqui do som deve ter parado de funcionar. Mas assim, se você for digitalizar uma fita cassete, é isso. Assim, não vai ter uma. Não vai, de cara, já não vai ter qualidade. Você vai ter essa relação sinal e ruído altíssima. Mas você pode fazer um tratamento para amenizar isso. Assim, não vai ficar perfeito. Pode ficar muito plástico o resultado. Mas, tipo, não vai ser uma masterização incrível, assim. Alguns pontos você pode levar em conta antes de fazer uma masterização, de gravar uma fita e passar pro digital, né? A primeira é a limpeza da leitura da fita. Tem muitos tutoriais no YouTube que você pode fazer com alguns materiais caseiros, mas fuja de qualquer um que diga que você tem que usar álcool ou coisa abrasiva, porque vai danificar o cabeçote e já era. E você não vai usar a chapeça de reposição. Outra coisa é você ver a qualidade desse cabo que você está conectando do leitor, do reprodutor ao seu computador, né? Então, aqueles cabinhos de P2 de 5 contos, assim, não vai surtir efeito. Então, você pode investir. Se você for fazer muitas masterizações, invista num cabo razoável, assim, num cabo que tenha. Algum tipo de balanceamento. Você vai num local especialista nesse tipo de coisa que você vai encontrar algo razoável, né? Aí o limite aí vai ser seu bolso, porque vai ter cabo de R$ 100, R$ 500.
É. E também tem a questão de que não é só pela quantidade que você faz, mas o quanto que você valoriza aquilo que você vai capturar, né? Pode ser que
Isso.
seja uma gravação da sua avó que morreu e tal. Tipo, capturar isso com boa qualidade é uma questão sentimental muito forte.
Sim. Assim, essa noção também na qualidade também vai ser muito relativa, né? Às vezes a pessoa ligou o cabo do som ali no computador, capturou, pá, tá incrível. Vai depender do seu nível de audiofilia, assim. Então, tem gente que, tipo, se eu for fazer um tipo de trabalho desse hoje, eu vou seguir isso, de ter um cabo bom, de fazer uma limpeza. E outra coisa que não é tão acessível é usar uma placa de som dedicada.
Sim.
Porque uma placa de som dedicada ali no seu computador tem uma entrada de som que ela não é dedicada. Ou seja, ela depende dos recursos do computador. Então você pode ter interferências, porque mu muitas placas de som têm interferência. Tipo, às vezes toca o celular e você ouve uma interferência no som. Ou às vezes está tocando uma rádio AM junto com a tua placa de som, porque ela não tem uma blindagem boa. Mas a placa de som dedicada, por exemplo, uma placa de som USB. Ela não vai depender dos recursos do computador, ela meio que está isolada. Então, se houver alguma interferência, alguma coisa, é da própria placa. Então, E uma placa de som dedicada, ela não vai ter tanta compressão. Não se engane, uma placa de baixo custo, ela vai aplicar algum tipo de compressão, mesmo que você esteja gravando em Wave. Internamente, ela está fazendo alguns processos de compressão. Então, às vezes, o ruído fica muito evidente, o som estoura de forma extrema, mesmo que você esteja com o seu som baixo. Então, é isso. Puder investir numa placa de som dedicada para esse tipo de coisa, você vai ter. É assim, é como você transferir uma coisa por dentro de um cano, assim. Se você tem um material para passar por dentro de um cano, quanto mais largo esse cano, melhor esse material vai fluir, não vai ter atritos. Então é isso, você tem que garantir que haja uma banda de transferência boa, mesmo que analógica, do seu reprodutor ao seu computador. E assim, ainda vendo isso do Audacity, nesse ambiente básico de masterização, grava-se 1 minuto ou 2 só sem a música, só o ruído que o equipamento está gerando. Para você ter esse footprint do ruído, porque mais tarde você vai precisar dele e vou já explicar. Aí você grava, você dá o play, dá o rec no seu computador bem antes para gravar esse silêncio, entre aspas, né? Aí você captura a sua música, o seu áudio que você quer. Aí lá no, nos filtros do Audacity vai ter um filtro de remoção de ruído.
E aí, você vai ter que dizer pro computador o que é o ruído.
É.
E é
Aí
por isso esses,
quando
né?
você abrir a janelinha desse redutor de ruído, ele vai perguntar: me mostre como é o ruído. Que você
Sim.
vai selecionar uma área. Aí o que é que ele vai remover? O que é que ele vai fazer? Ele vai remover não necessariamente aquele padrão de frequências, mas o que está naquele volume. Entende?
Sim.
Porque ele não.
Tipo um gate, né? Noise gate também é assim.
Isso. Mas só que ele é mais baseado em volume do que em frequência. Então tudo que tiver naquela linha ali vai ser removido. E só que ele acaba sempre levando o que não deve, né? Ele acaba tirando informação do áudio que você está capturando. Mas aí, em programas mais sofisticados, você vai ter como trabalhar isso melhor, como no. Não é o melhor para isso, mas o Audition tem algumas ferramentas de remoção de ruído que podem trabalhar melhor isso, assim.
Sim. A maior parte das pessoas vai acabar utilizando o Pro Tools mesmo, né?
É.
O Pro Tools é um. Esse software de edição depende do que você precisa também, né? Muitas pessoas usam o Audacity, que é um software gratuito,
Para coisas simples.
para coisa simples. Um outro que é uma excelente opção de custo-benefício é um tal chamado de Reaper.
Já ouvi falar.
Ele é bem bacaninha assim, não é muito caro, é tipo 60 dólares e é só uma vez que você paga, sabe? Aí tem o Audition, que você tem que pagar um valor por mês, né, de R$ 100 e tal, para utilizar a plataforma Adobe e tal. E tem o Pro Tools, que você tem que pagar, acho que é R$ 2.000 pelo iLock e tal, mas aí ainda você tem que comprar os plugins, e aí é não sei quanto dinheiro por cada plugin, você vai testando qual plugin que funciona um pouco melhor, no que você quer chegar,
O
né?
céu é o limite aí, o seu bolso no caso, né?
É caro, é bem caro, assim, é bem caro.
Bem caro. Aí a outra etapa, depois que você remover ruídos, porque você vai fazer esse processo porque a fita é muito ruidosa, o outro processo é o da remixagem. Porque o que você vai ter um áudio cru ali muito estranho, que vai ser muito diferente de você estar só ouvindo a fita. E é muito, muito, muito diferente do que você capturou quando você gravou aquela fita. Então você vai perder um tempo numa mixagem ali de 10 pistas, 20 pistas, vai depender do seu conhecimento na área, para deixar esse som legível o melhor que você conseguir, assim. E no final disso tudo, final não, assim que você captura, você já dá um save ali, né? Para salvar aquele material em Wave. 44 ou 48, dependendo da forma que você gravou ali, pra não perder aquele material cru, porque todo o trabalho que você fizer tem que ser em cima daquele material cru, assim. Aí no final, quando você estiver satisfeito com aquele material inteiro, aí você exporta num MP3 ou num AAC.
Em algo que possa ser mais com
É,
perdas, né?
isso, comprar somente para consumir,
Isso.
não
Do original.
se desfaça do material original. Tem muita gente que faz isso. Ah, Eu gravei aqui um wave, deu 100 mega e eu salvei MP3, ficou 12. Eu vou ficar com esse de 12 e jogar os outros fora. Assim.
Essa entrevista provavelmente vai dar por volta de 1 giga, 1 giga e pouco. Mas realmente, tipo, ao mesmo tempo, tipo, a quantidade de vídeo é muito maior, assim, extremamente maior, né? Tipo, 10, 15 vezes maior.
É.
Então, realmente, quem trabalha com áudio tem que ter muitos backups, porque não tem desculpa, cara. Tipo, tem que...
Não tem desculpa. No ambiente profissional, você não lida com compactação nenhuma. Compactação é só para entregar o material para ser consumido.
Isso, exatamente.
Você grava, você guarda tudo sem compressão. É a mesma lógica da época da fita, assim. Você tinha fitas master de alta densidade, que gravava tudo sem perdas, mas o material que era entregue para o consumidor era uma fita com um quarto, um oitavo daquela qualidade, que era compatível com o preço que ia ser distribuído.
É.
Mas o CD já fugia um pouco disso, né? O CD ele tinha uma qualidade de estúdio,
uhum,
né? E entregava isso para o consumidor final. É muito doido como o mercado pensa a lógica de qualidade profissional, qualidade doméstica. Às vezes as coisas meio que, tipo, o consumidor vai ter acesso a algo de altíssima qualidade, que foi na época do CD, hoje já não é isso, assim, já entra na era do MP3, do AC, que não tem...
E assim, eu fico, como falei, eu sou um consumidor de vinil. Eu tenho vinis, eu escuto e tal, mas o CD tem uma qualidade melhor que o vinil. Se você for olhar a qualidade de processamento, de armazenamento, do que for, assim, a diferenciação entre canais é maior vamos dizer, o vinil é um pouquinho mais mono do que o CD. Um pouquinho, mas é.
É, quando chega alguém com algum tentando iniciar um debate, vinil é melhor que o CD. Eu nem discuto com a pessoa, assim, porque a pessoa que defende o vinil... Ela vai continuar defendendo até o fim, não importa que argumento técnico você dê.
Ela vai falar que você é surdo.
É.
Você não tá escutando isso, cara?
Mas quando eu ouço a pessoa dizer, o vídeo é melhor que o áudio digital, eu pego meu gravador, coloco em 24 bits e sigo minha vida. Porque eu não vou discutir com uma pessoa dessa, assim. Mas o CD, ele nasceu de tal forma pra prevenir qualquer problema de ruído, assim, tipo, porque mas o CD não tem ruído, pode ter ruído, porque se você tiver algum setor do CD danificado, o seu aparelho vai ler incorretamente e vai dar as frequências erradas, assim. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter um CD levemente arranhado, que quando ele chega num ponto ele dá um pico agudo, assim. Não sei se tu já passou por isso, assim. Então tem um problema naquele setor em que ele não conseguiu ler corretamente, então você tem um erro num setor inteiro, assim. Então, mas o CD surgiu com métodos para evitar essas coisas, mas se você arranha o CD não tem como, não tem muito o que fazer. Mas se você preserva o seu disco bem, ele jamais vai fazer algum tipo de ruído. No caso, esse ruído a gente chamaria de glitch, né? Que o glitch é o resultado de um erro de leitura, em que ele não pode deixar... Ele não conseguiu ler um setor direito, ele não pode deixar vazio em silêncio. Então ele coloca um dado ali, o que ele conseguiu ler daquele setor ali. Mas em termos técnicos, o CD é superior ao vinil, isso não tem...
Não tem debate,
não, né? Não tem debate, assim. Termos técnicos... Em termos estéticos é outra história, cada um vai ter seus argumentos. Como eu não nasci na era do vinil, eu já nasci dentro da era do CD... Pra mim o CD é superior, assim. Mas quiser os argumentos, existem os argumentos técnicos pra dizer que o CD é superior ao vinil.
Deixa eu te mostrar um negócio aqui falando em vinil, só pegar um negócio aqui pra ti. Achei. Olha esse aqui.
A gente tá gravando?
Tá.
Tá gravando. Efeitos sonoros em estéreo, já ouvi falar desses compilados.
E aí tem som de trem, som de tudo num vinil, assim. Aí eu fico imaginando a pessoa que comprava esse vinil. Tipo, uma pessoa como eu, que faz som no audiovisual, né, e tal. Beleza, faz sentido, né? Mas assim, se eu tivesse, eu teria de alguma forma utilizável, assim, não num vinil. Né? Por que que você teria, tipo, aqui, som de trem, som de aeronave? São efeitos sonoros, basicamente, que você, tipo, que os que você encontra no Free Sound.
Sim, eu acho
Só que
que.
num vinil. Eu achei super doido, cara, quando eu vi isso na loja,
Eu
assim.
não sei. Esses compilados, eles existem até hoje na forma de CD.
Sim.
Tem compilados desses recentes. Mas isso aqui são pro audiofílicos de um nível assim. Completamente. Isso aqui é porque o tipo de pessoa que adquire isso aqui é gente ligada de alguma forma ao cinema, assim, que vai achar um.
Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Isso aqui é um LP que eu comprei tem alguns meses e levei pra sala de aula, inclusive, pra mostrar que tem alguns efeitos sonoros da BBC. Né? Agora, não sei, é um grau de
É,
incógnita que eu tenho
se
que.
você pensa em comprar esse disco, eu vou dizer que a BBC liberou todo o seu acervo de efeitos sonoros sobre uma licença específica lá. E você pode baixar, utilizar nas suas produções baseado na licença lá. Mas não compre esse disco.
Eu comprei por R$ 1.
Ah, então. Mas na época eu acho que
É, custava mais.
custava uma nota maior, assim.
E o cara o Augusto aqui, que ele vem, né? Ele tem uma pilha lá de R$ 1, né? E ele falou: você vai comprar isso aí? Eu falei: eu vou, cara, eu achei interessante.
Mas você parou e botou pra tocar
Botei
assim.
pra tocar. Deixa eu botar aqui, vou botar pra tocar agora, peraí. E o pior é que ele tá destruído, né, esse bicho, tipo, é por motivos mais de pesquisa. Acho que eu sou a pessoa certa pra comprar esse bicho, acho que se não fosse eu. Muito louco, né, cara, tipo, deixa eu parar aqui pra gente continuar a nossa conversa. Bom, então, dá pra ver, né? Deixa eu guardar aqui a capinha dele, esse saquinho. Eu vou deixar ele lá no, na vitrola por enquanto. Bom. Mas nesse caso você tem um efeito sonoro que é natural, né? Algo capturado em locação, né, e tal. Mas esse nosso assunto de efeitos sonoros sintetizados é um que é um assunto bem. É bem peculiar, né? Porque pode, se o efeito sonoro sintetizado não for bem feito, ele. Ou ele é absorvido esteticamente, né? Ou ele.
Os sons sintetizados têm duas categorias não tão distintas, que muitos sons que a gente diz sintetizados, na verdade, eles são manipulados. São sons que são gravados, né? Gravados de uma fonte qualquer, e eles são manipulados para parecer uma outra coisa. Esses foram bem comuns antes do advento do digital, de qualquer forma, na música, né? Mas os sons sintetizados, eles não costumam ter referência no mundo real. Então, um som de uma arma laser, por
Sim.
exemplo, eles não estão. Se vocês A gente sabe que certos sons são de armas laser porque a gente está imerso na cultura de saber o
É.
que é, né? Mas a gente não encontra esse som na natureza, a gente não encontra e não encontra nenhum dispositivo que naturalmente faça aquele som. Então, esse universo de sons artificiais foram encontrar no seu lugar na ficção científica, né? Como a ficção científica tinha essa missão, esse objetivo de criar universos totalmente descolados da realidade, se ele fazia isso através da imagem, criando outros mundos, outros lugares, outros objetos, outros figurinos totalmente irreais, os sons tinham que seguir esse caminho também, né? Então, digamos assim, no, nos anos 20, nos anos 30, não existiam sintetizadores de fato, assim. Então, os sons tinham que ser manipulados. Por exemplo, os sons digamos que quisesse um som de uma nave pousando. Tipo, não há uma referência direta para isso, mas você poderia trabalhar isso através de um som de um avião, através de um som de um helicóptero, dependendo da cena, né? Então você tinha que modular esse som, aumentar o tempo dele, diminuir, sobrepor com outros sons. Isso numa época em que ainda não havia o digital, então você tinha equipamentos para fazer isso, assim. Se você quisesse esticar o tempo de um som, basicamente você diminuir a velocidade da fita, né?
Quem gravaria isso?
E teria um outro deck gravando isso, assim. Mas nos anos 20, anos 30 não seria nem fita, seriam processos bem mais mecânicos do que
Seria um som óptico, né? Por exemplo.
isso. E com o advento do digital, em que você poderia manipular o som na sua unidade básica, que seria a frequência, as possibilidades se tornaram infinitas, né? Então, o pessoal dos efeitos sonoros pegou emprestado o avanço de sintetizadores da música, né? Porque as pesquisas em sintetizadores elas se davam mais no campo da música. E que isso gerou todo um movimento artístico, todo um movimento musical que foi o synth pop, ali nos anos 70, 60, 70 mais ou menos, em que esses sons mais artificiais eles foram ganhando musicalidade, foram ganhando identidade, gerando instrumentos musicais totalmente artificiais, né? Como que você encontra hoje naturalmente em teclados musicais que tem 100, 120 instrumentos em que 99% deles são sons, não são de instrumentos naturais, né? Ou tentam imitar instrumentos naturais. Então, outro ponto do som sintetizado, do som trabalhado, era a manipulação de voz. Então, da mesma forma que você pegava um som de um helicóptero, um som de um avião, um som de um porco para compor um som de algo que não existe. Você poderia fazer isso com a voz. Então, toda essa manipulação poderia ser feita numa voz para que a voz de uma pessoa soasse como a voz de um alienígena, ou a voz de uma entidade de outra dimensão. Então, se fazia isso na era do analógico e com a chegada dos sintetizadores, você podia dar uma melhorada em cima disso, né? Você poderia gravar uma voz e fazer um trabalho de agudos, de graves, ou de mexer em coisas bem específicas, que hoje, com poucos cliques, você faz isso num programa de edição de áudio, né? Mas eu divido os sons sintetizados em três categorias. Não são categorias que você vai encontrar em livros sobre o assunto, são categorias que eu uso para lidar com esse assunto, assim. Que é a categoria dos sons sintetizados graves, dos sons agudos e dos manipuladores de voz. Sons sintetizados graves, eles ficam nesse âmbito das coisas sobrenaturais, das coisas
Que botam medo.
que botam medo, mistério. Então, existem mil formas de trabalhar esse som, mas eles ficam ali naquele espectro do grave, né? Isso você observa facilmente em clássicos da ficção científica. Aí, os sons mais agudos, eles são usados para denotar presença. Por exemplo, computadores, robôs, comumente eles têm sons agudos, como o som do R2-D2, por exemplo. Ele tem pequenos bips agudos. Não sei se existe um bip grave.
Não,
Ou
é,
todo bip é
mas
todo bip.
normalmente os que eu tô conseguindo pensar aqui realmente são mais agudos. Ou os sons, por exemplo, de ação, né? Como são, por exemplo, as armas laser e tal.
É, isso.
Mas não é pra, de fato, estabelecer uma atmosfera. É pra estabelecer uma ação,
Marcar uma
uma
presença ou um
presença.
gesto.
É, um gesto.
Então, tem essas três categorias que eu acho, mas ainda tem uma outra, que são a dos ruídos, que eu acho que eu entendo os ruídos como uma categoria dessa parte. Então, você tem diversos tipos de ruídos. Você tem um ruído branco, o cinza, o
Marrom,
marrom.
né?
Então, um panteão imenso aí. Cada um tem um. Cada tipo de ruído recebe um nome de uma cor. No Wikipedia tem um artigo até bom sobre esses tipos, se você quiser saber um por um. Os sintetizadores também manipulavam ruídos, assim, você pode mapear os tempos de ruídos para criar sons específicos. Isso era muito comum nos chips de som dos videogames dos anos 80, em que tinha um canal ou dois específico para tratamento de ruído. Jogos do Atari, em que eles modulavam ruído, ritmizavam ruído para aquilo ser um instrumento musical, né? Então, mas no cinema pode ser usado nesse sentido também. E tem alguns filmes que usavam os sons sintetizados na música, mas aí são coisas bem mais recentes, que vão dialogar ali com o synth pop, né, com o movimento musical que abraçou os sintetizadores.
É, mas a questão dos efeitos sonoros, ela é bem doida, assim, porque se a gente for parar pra pensar, a gente tem, tipo assim, efeitos sonoros em geral, quando a gente faz no cinema, ou você vai pra um palco de Foley, né, você faz um espaço onde você reproduz o som e reproduz mecanicamente, ou você pega um gravador e vai no lugar natural para produzir esse som, né. E quando você fala de um som sintetizado, não é bem assim, né? Tipo, você tem que imaginar e tal. O pessoal, o cara como Ben Burtt, por exemplo, que sintetizou o som do Chewbacca, o som do R2-D2, né? O som de. A partir de algumas coisas que ele imaginou, né? As armas a laser e tal. E você pensar isso, tipo, porque isso que a gente tá falando aqui é muito interessante, que não é, o recorte não é música sintetizada, música eletrônica, mas efeitos sonoros sintetizados, né? Que você tem que imaginar, e é muito esquisito, né?
É, e totalmente abstrato porque não tem referência, não tem sistema referencial. Hoje a gente está num momento privilegiado porque existe um sistema referencial, que é os filmes do passado. Assim. Então, uma arma laser vai sempre ser uma arma laser daqui hoje, daqui a 200 anos. Por quê? Porque um dia alguém imaginou que a arma laser seria aquele som agudo,
Piu.
né?
É porque você não quer imitar.
Vai ser sempre. Tipo, daqui a 100, 200 anos vai continuar sendo aquele som. Mais um exemplo. Ah, um ser espacial gelatinoso, por exemplo. Você vai. Qual o sistema referencial para isso? Certamente já na ficção científica já tem uma referência
É.
para isso. Mas eu fico pensando no pessoal dos anos 30, 40, que não tinha nenhuma referência. Eles tinham que trabalhar em cima do abstrato e também o que o equipamento deles poderia produzir, né? Tem isso
Sim.
também, não é. Como não tinham sintetizadores, que eu chamo de sintetizadores granulados, que você pode mexer em qualquer parâmetro, não existia nada disso. Então, era em cima do que você tinha disponível. E o que não era muito, então, você tinha poucas coisas, você tinha que trabalhar em cima da criatividade e numa capacidade de abstração ali incrível, assim. Então, hoje a gente é muito privilegiado porque hoje temos um sistema referencial, assim. Na época de Star Wars já existia um sistema referencial, mas era muito limitado porque o Star Wars era um filme muito grande com muitos elementos. Então ele tinha um sistema referencial, mas ele teve que criar muita coisa. E hoje o que ele produziu faz parte do universo
Imaginar, é.
referencial, né?
Sim. Então é isso. Obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. O seu tempo é. Eu sei o quanto que ele é corrido para vir aqui compartilhar um pouco das suas pesquisas, das suas experiências com a gente. É algo que eu agradeço demais, bicho.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse assunto, assim. A minha especialidade maior é vídeo, mas áudio tem esse local de suma importância, porque não vai haver audiovisual sem um ótimo trabalho de som, assim. Então, a minha pesquisa em som, assim como a em vídeo, ela é muito solitária, então é bom ter um momento assim de compartilhar conhecimento. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje.
Valeu. Então é isso, muito obrigado por assistir. Se vocês quiserem outras conversas audiofílicas, onde quase tudo é sobre som, mas tudo é sobre gente, Vocês podem acessar o canal do audiofilico.com ou mesmo o site audiofilico.com. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar por aqui. Se você quiser mais algo sobre som também, deem uma olhada nos outros vídeos do Audiofílico. É isso aí, a gente se vê por aí. Um abraço, até a próxima e tchau!